Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. Hoje vamos falar de contratações, vamos falar de jogadores que vão ficar livres daqui a 6 meses. Os free agents, né? Hoje eles podem assinar um pré-contrato, então vários já estão definindo o seu futuro para os próximos 6 meses. Alguns podem até se transferir nos próximos dias, outros podem já acertar alguma coisa e deixar pré-acertado para julho, né? Que é a próxima janela de transferência mais impactante da Europa. Enfim, vamos falar de vários jogadores. Eu e o Victor, a gente separou 3 cada um. Então, 3 não, 4 jogadores para cada um. Então a gente vai poder falar bastante sobre. O Victor fez uma thread especial no Twitter sobre esses jogadores que vão ficar livres no mercado. Então nada melhor do que a gente falar deles hoje e complementar aqui com jogadores que ou estão tendo poucos minutos ou estão provavelmente deixando a sua equipe na próxima temporada. Então vai ser um podcast bem legal. E vamos lá, Vitor, mais um podcast no ano, segundo podcast do ano, se eu não me engano. No meio-dia, bora lá, mais um podcast. Boa tarde, Vitor.
Boa tarde, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Como você falou, né, mais um podcast em 2021 e mais um podcast na hora do almoço, né? Aproveitando aqui a pausa de almoço, porque o dia tá corrido. Tava até falando aqui que 24 horas tá sendo pouco pra nós. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho desses jogadores. Como você falou, pegamos jogadores que estão com 6 meses de contrato, podendo assinar com qualquer outro clube, mas que não estão jogando, ou estão jogando pouco. Então eu separei 4, você separou 4, e a gente vai comentar um pouquinho de cada um deles.
Ah, então vamos lá, né? Vamos sem postergar este início aqui. A gente separou, como o Victor disse, cada um 4, pode ser de qualquer time europeu. Então vou começar com um jogador que é bastante... Acho que um jogador, um dos mais valiosos dessa lista em questão de valor de mercado, que é o Julian Draxler, né? O Draxler é um jogador que foi no Schalke, que saiu de maneira conturbada pro Wolfsburg, quando ele tava no Schalke tinha muita esperança nele, quando ele foi pro Wolfsburg o hype já tinha baixado, mas no Wolfsburg ele foi muito bem, jogando aquele time do Kevin De Bruyne, do Persic, do Olit, de todos esses jogadores, o Benaglio, esses jogadores que atuavam por lá naquela época, teve bastante sucesso, que rendeu uma transferência para o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain estava montando um time já com super estrelas, não era aquela primeira leva de contratações de, por exemplo, Lavezzi, Cavani, Ibrahimovic, era uma leva seguinte, que aí depois veio Di Maria e outros jogadores de alto nível. E o Draxler, ele chegou jovem lá no Paris Saint-Germain, acho que ele tinha uns 22, 23 anos, e por 40 milhões de euros, né, que é um valor, na época, ainda bem expressivo. Hoje, continua sendo. Essa temporada ele tem apenas 11 jogos e hoje o destino parece um pouco indefinido dele, né? A gente sabe que o Paris Saint-Germain sempre precisa fazer dinheiro para conseguir abater os custos. Então, acho que é um bom jogador a ser vendido antes de o contrato expirar. Só que, claro, né, o valor vai cair absurdamente. Então, Vitor, queria que tu falasse um pouquinho aqui do Draxler também e tua opinião sobre o que aconteceu com ele para ele estar nessa situação hoje.
Então, o Drax é um caso engraçado porque ele, como você falou, surgiu como uma estrela, um cara de muita promessa, mas deu uma estagnada, foi no Wolfsburg, jogou bem no Wolfsburg, chegou no PSG com uma esperança, jogador para a seleção alemã e tal. Mas meio que depois que chegaram as estrelas, chegaram Neymar, chegaram Mbappé, Di Maria já tava lá e tal, ele meio que se acomodou, aparentemente, o cara nunca quis sair e, pô, ele joga pouco, entendeu? Hoje você tem ali no PSG 4, 5, 6 jogadores até à frente dele e, pô, parece que ele tá ok com isso, entendeu? E é um cara que tem espaço em muito time ao redor do mundo. Se a gente fazer um exercício de comparação na Premier League, por exemplo, tem espaço no Arsenal, por exemplo. Ele seria um bom backup no Liverpool, talvez, jogando mais do que ele joga no PSG. E é um pouco frustrante, né? Porque já tá chegando aí já aos 28 anos, se não me engano, né? Ou 27. E...
28.
Pois é, então. E ele parece tá tudo bem em não jogar. E é um pouco frustrante isso. Eu acho ele muito bom jogador, um cara muito completo, pode jogar aberto, pode jogar centralizado. Mas meio que tá tudo bem não jogar muito, ganhar um salário muito bom e ficar em Paris. Vamos ver se ele sai agora em janeiro, né? Talvez o PSG não queira perder ele agora pra não depois ter que ir atrás de alguém na correria da janela de janeiro. Mas tô curioso, cara, pra ele sair daí do PSG e ir pra algum time que ele jogue. Talvez já voltar pra Alemanha, voltar pra um time médio da Alemanha, sei lá, voltar pro Wolves, sei, alguma coisa assim, ou pro Mönchengladbach, Hoffenheim, alguma coisa assim. Porque eu acho ele muito bom jogador e sinto que ele tá perdendo tempo não jogando, ficou fora de seleção. E é um cara que tem talento pra jogar seleção com tranquilidade.
Não, com certeza, o Draxler é um cara que hoje ele, o Paris Saint-Germain espera fazer entre 10 e 20 milhões de euros com ele. Eu não sei se consegue fazer muito mais do que isso, ou se consegue fazer inclusive 20 milhões de euros, que acho que é um valor bem expressivo hoje. O Arsenal vê ele como uma possível solução para a janela, um jogador barato que pode render ainda um bom espaço, né, na equipe, que o Arsenal que tem vários jogadores que tem nível questionável no time. O Bayer Leverkusen e o Hertha Berlim também estão de olho na contratação dele. Então acho que é meio inevitável que, se ele não sair agora, ele vai sair em julho. E provavelmente eu estaria hoje que ele iria voltar para a Bundesliga. Mas quem sabe, né? O Arsenal ao menos paga bem. Então talvez seja uma opção para ele continuar numa liga, uma liga top como é a Premier League. Vitor, mais alguma coisa ou já pode pular pro teu?
Vamos passar aqui pro meu. Que o primeiro aqui é o Rick Puig. O problema do Rick Puig é o seguinte. Primeiro que há os jornais na Espanha cravando a renovação até 2023, o que ainda não é oficializado. Então por isso que nós vamos colocar ele na lista. E o caso dele é um pouco singular, porque na temporada passada ele foi talvez a única boa notícia da era Quique Setién no Barcelona. Ele chegou, entrou com uma personalidade incrível no time, fazia o time jogar muito melhor com ele em campo. Foi uma das, talvez assim, e com o Ansu Fati, as duas boas notícias do Barcelona na última temporada. Mas o Koeman chegou falando que já não contava com ele, sugerindo empréstimo, e ele não quer sair do Barcelona, ele quer triunfar no Barcelona. Cara criado em La Masia, jogou praticamente todas as categorias de base por lá. E ficou, só que não tá jogando, entra na reta final de partidas. Inclusive entrou no último jogo e entrou bem contra o Granada, se eu não me engano. E ele só tem 95 minutos em toda a temporada, dividido em 6 jogos. Na Liga ele tem 21 minutos. Então assim, beira o absurdo o que estão fazendo com ele, porque tudo bem, o físico dele precisa melhorar para aguentar o futebol de hoje, eu concordo. Mas ele é um cara que vem jogando melhor do que quem tá lá. Vem jogando melhor que o Busquets, jogava melhor que o Rakitic quando o Rakitic estava lá. Até o próprio Pjanic está um pouco abaixo dele quando ele, no momento, né, ele entra jogando melhor que esses caras. E ele não joga. Pra mim é um dos graves erros que o Koeman vem cometendo, porque, pô, ele pode até não virar jogador, o físico pode atrapalhar mais do que já atrapalha, mas coloca ele pra jogar, cara. Ele tá jogando melhor que os outros, ele tá entrando bem. E o Koeman vem aproveitando muito jovens, mas o Rick Puig fica sendo deixado de lado. Vem sendo especulado alguns empréstimos, talvez pra ele jogar mais. Eu creio que ele não é a vontade dele, acho que ele prefere ficar no Barcelona e tentar conquistar seu espaço. Mas é aquela, quem estiver ali brigando por competições europeias, ou até um time médio, como o Betis, por exemplo, precisar de um jogador como o Diel seria um grande reforço. Porque talento ele já mostrou que tem. Só que assim, no bom português, o cara tá sendo boicotado pelo Koeman, cara. Pra mim é um absurdo. Então, creio que ele vai ficar, creio que ele vai oficializar essa renovação de pelo menos mais 2 anos. Mas vale ficar de olho para pelo menos, talvez ele mude de ideia para jogar, né? Porque um cara com 22 anos já praticamente tem que jogar. E ele, como eu falei, 95 minutos na temporada, já estamos em janeiro. Então, é bem preocupante a situação dele. E bem lamentável como vem conduzindo essa situação.
É bem frustrante, né? Se a gente for pensar que quando a gente estava analisando ali o Barcelona para essa temporada, vários jogadores como o Suárez, o Rakitic saíram e a esperança era realmente jogadores como o Rick Puig para ganhar minutos, né, e jovens conseguirem absorver os minutos que esses veteranos iam deixar. E não foi o que aconteceu, né, porque, claro, alguns casos, como o próprio Pedri, que chegou agora, aconteceu, mas com ele não, né. O Koeman, na primeira entrevista, já deu a entender que queria emprestar ele porque ele não tinha um físico, que ele ainda não estava pronto para a La Liga. Eu acho que é um erro crasso do Barcelona deixar um jogador que se destacou tanto no final da última temporada. Parece ser um jogador extremamente diferente, né, que o Barcelona não estava tendo há algum tempo. e basicamente negligenciar os minutos dele, né? Então, eu não sei se a melhor decisão do Barcelona hoje é emprestar e que talvez desvalorize o jogador. Mas vamos ver. Eu acho que o Betis, como tu falou, é um time que tem muito a cara dele. Assim, o Barcelona adora emprestar o jogador pro Betis. Vamos ver. Eu acho que ele é um... Acho que ele é um jogador bom o suficiente para já estar no plantel do Barcelona jogando várias partidas. Até porque, como tu disse, né? Não é como ele tem 17 ou 18 anos, né? Ele já tem. Já vai fazer 22, então não é tão jovem assim. E eu não sei se o Coman vai abrir isso, né? Vai abrir de mão a sua convicção que ele não tem físico para La Liga. Porque a gente sabe, né? Que não é fácil, né? Tu sair de uma base pro profissional e já ganhar músculo e corpo. Mas espero que o Barcelona mude de ideia, o Coman mude de ideia principalmente, e ele receba mais minutos para não só ter um jogador interessante no elenco, mas também valorizar a base e o seu ativo, né? Porque querendo ou não, desvaloriza completamente o ativo não colocando para jogar, né?
É, e vamos falar um negócio, o futebol não é só feito de Goretzkas, né? Tem espaço para todo mundo.
Exatamente. Então, vamos ver. Vamos ver. Posso pro meu já, Vitor?
Vai lá.
Então, foi. Eu tava selecionando aqui os nomes, aí a gente teve alguns problemas, porque não tem tanto jogador assim de qualidade que tá acabando o contrato, né? Porque. Que, no caso, que não está jogando, por alguma indefinição, porque a maioria que tá jogando tá bem e quer valorizar o passe, né? Os que não estão jogando são jogadores que tu já nem espera mais tanto futebol deles. Mas vamos lá para mais um nome da minha lista. Eu escolhi o Danny Rose, né? Que foi um cara que... A carreira dele foi uma montanha russa nos últimos anos, né? Em 2018-19 ele foi vice-campeão da Champions League pelo Tottenham, né? Jogando, né? Que é importante ressaltar, ele tava jogando. E... Eu não sei se for... Também foi por briga interna, mas também agora por o Mourinho não gostar do futebol dele. Saiu até num documentário do Tottenham na temporada... Do, acho, esqueci o nome do documentário do Tottenham, mas que mostra um pouco o ambiente do time, e ele pedia para jogar, porque ele dizia que via jogadores que não estavam se esforçando tanto quanto ele jogando. Ele não entendia o porquê ele não estava jogando, né? Que ele jogou 37 partidas em 2018-19, e em 2019-20 ele jogou apenas 16 até ser negociado. Aí ele forçou uma saída, o time acabou sendo bem... Como é que eu posso dizer? Insensível, sei que eu posso falar assim. E negociou ele com o Newcastle, né? Sendo que o time de infância dele era o Sunderland. E que ele teve uma boa passagem, inclusive, por empréstimo. Acabou indo pro Newcastle, jogou apenas 13 partidas, não se destacou. E agora, nessa temporada, ele não tem nenhuma partida pelo time de cima, né? Ele tem apenas duas pelo time sub-23. Como o contrato dele se encerrando, eu acho muito difícil ele permanecer na equipe. Ele é um jogador que, pô, tem seus defeitos, e claro, mas é um jogador de seleção inglesa, né? É um lateral esquerdo que disputou a Copa do Mundo, então eu acho muito ruim essa desvalorização que o Tottenham teve com ele. Eu acho que é questão de tempo para, se ele não sair agora, sair, e se fosse sair por lá 1 milhão de euros ou algo assim, ele vai sair no final da janela por algum time um pouco mais inexpressivo, né? Seja um Burnley, seja um Southampton, até um time de ascensão ali da Championship, porque hoje o mercado do Danny Rose não parece ser dos melhores, né? Já tem seus 30 anos, já não é mais tão novo, vai fazer 31 em 2021, então vamos ver. Eu acho que o Danny Rose é um cara que, infelizmente, já não dá pra considerar mais ele um jogador do Tottenham, né? Porque eu acho que ele nem vai entrar nessa temporada pra atuar pelo Spurs. O que, que tu acha, Victor? Tu acha que ele merecia essa negligência do time pra não deixar nem ele entrar em campo?
Cara, eu acho exagerado nessa situação. Eu acho a ação que o Tottenham tomou, que o Mourinho tomou, foi desproporcional. Primeiro que é sacanagem mandar o cara pro rival, sendo que certamente teria outras opções nele na Premier League. O Rose nunca foi um craque, jamais, nunca foi. Só que ele foi um cara sólido por 4 anos, no mínimo. Um cara sólido, titular do Tottenham, e que tava ok. A dupla Danny Rose e Kyle Walker foi uma das melhores da Premier League por bons anos. O problema do Tottenham nunca esteve por ali. Nunca foi brilhante, Nunca alcançou o nível que o Walker alcançou antes de sair do Tottenham, tudo bem. Mas sempre foi um cara sólido. E não é como se o titular dele hoje fosse um craque, cara. É o Ben Davies. Então, assim, e tem agora o Reguilhão, mas na temporada passada era o Ben Davies e não é um craque também. É um bom jogador, gosto, jovem, mas também é um nível parecido. Talvez hoje esteja acima, que o Rose realmente caiu um pouco de nível. Mas não é nada demais. Ele merecia, ao menos, pelo menos por respeito à história dele com o Tottenham, ter uma chance com o Mourinho. Às vezes ele conseguia botar um bom nível. E agora, eu acho também que é irreversível a situação. Acho que não vai ficar no Tottenham de forma alguma. E abre um leque de opção na Premier League. Não vejo ele em times do top 6, não vejo ele em times ali como Everton, como Wolves, como Leicester. Mas times ali do décimo ali pra baixo, cabe. Cabe num não peço se voltar, mas cabe no Crystal Palace, cabe no Brighton, cabe no Aston Villa. Então, eu acho que o futuro dele é esse. É voltar para times médios da Premier League. Acho que ele tem nível para a Premier League, não precisa ir para a Championship, por exemplo. E tentar voltar para a seleção, quem sabe. Então, eu acho um pouco lamentável, porque é um cara que merece ser respeitado, porque ele fez parte, talvez, de um dos melhores Tottenham da história, que foi o Tottenham do Pochettino. E tá tendo um fim bem melancólico, é um cara que não é novo, mas tem 30 anos ainda. Mais ali 2, 3 anos, com tranquilidade, ele pode jogar no nível nota 6, que é o que ele foi, basicamente, a vida toda.
É, concordo plenamente. Eu acho que... Eu não sei o que acontece no Tottenham, né? Mas não é a primeira vez que um jogador fica insatisfeito lá. O Eriksen foi a mesma coisa. E eu não sei se... Qual foi a decisão que o Mourinho teve em não colocar ele jogar, se não estava bem nos treinos, se foi apenas pelo mau rendimento dele na equipe. Não sei, mas eu acho que é muito difícil quando faz isso com um jogador que está lá desde o início da carreira e trata ele como se ele não fosse um jogador importante, né? A gente sabe que essas transições, né, de fim de contrato, fim de carreira num time, elas às vezes são doloridas, mas elas não podem ser definitivas e ignorar toda a história que o cara teve pela equipe, né? Um ano antes o cara tinha sido lateral titular de uma maior campanha da história do Tottenham numa competição internacional, então acho...
E ele foi titular na Copa, não foi?
Foi, foi.
Pois é, então, o cara foi terceiro colocado, quarto colocado na Copa e vice-campeão da Champions em anos seguidos. E não foi em 2012, 2018,
2019. Sim, faz pouquíssimo tempo. Então vamos ver, eu acho que a chance hoje do Daniel Rose ter parar num time de competitividade num mercado como o inglês, acho que é bem difícil, mas ao menos acho que pode ainda fazer um caldo ali num time médio ali da Premier League, acho que ainda pode ganhar alguns minutos. Pode ir pro teu, Victor.
Bom, o meu, o segundo, é o Arkadiusz Milik. Ele é o atacante polonês do Napoli. E é um cara que, particularmente aqui, uma piada interna nossa, é um cara que é muito querido pela gente, né?
Lembrei disso agora, cara.
A gente tem um carinho especial por ele aí, por motivos que totalmente extra futebol. Mas, enfim. É um cara que... É, assim, eu acho ele bom jogador. Mas o Napoli errou a mão em pagar 32 milhões para ele em 2016. Porque por mais que ele seja um bom jogador e tinha 22 anos só na época, ele tinha pouco tempo na elite. Ele tinha feito uma meia temporada boa no Ajax em 2014-15, 11 gols em 21 jogos. E aí fez uma temporada muito boa em 15-16 com 21 gols em 31 jogos. Mas, cara, daí ter que pagar 32 milhões no atacante de uma temporada realmente boa na Eredivisie, achei exagerado. Acho que não vale isso tudo, apesar de achar, de novo, um bom jogador. E desde que chegou no Napoli, ele foi reserva do Mertens, teve pouco tempo de jogo, começou a jogar mais nas últimas duas temporadas, foi muito bem, 18-19, meteu 17 gols em 35 partidas na Série A. E na última temporada, pouco abaixo, errando muitos gols, mas ainda assim fez 11 gols em 26 partidas, depois fez mais 3 gols na Champions League. Só que, assim, até aí tava ok. Ele era um jogador que foi pago acima do que valia, mas vinha entregando números, assim, ok, entendeu? Tipo, já tinha 50, praticamente 50 gols com a camisa do Napoli. Só que aí ele teve a brilhante ideia de forçar uma saída pra Juventus, cara. E assim, você não faz isso atuando no Napoli, e você não faz isso se você não for um craque. Se você não for Higuaín, que foi que bateu o recorde de gols da Série A. Higuaín podia fazer aquilo, entre aspas. Ninguém pode fazer isso, mas ele tinha tamanho pra fazer o que ele fez. Ele tinha realmente batido o recorde de gols numa temporada na Série A. O Milik não fez isso, entendeu? Então, ele acabou não indo, às vezes preferiu ir no ponto mais certo, que era o Morata. E aí o De Laurentiis falou assim, vamos ver quem faz mais pirraça. E aí, meu filho, você não vai ganhar na pirraça do De Laurentiis. Ele não entrou em campo, provavelmente não vai entrar se não sair em janeiro. O Ozyrei vem fazendo uma boa estreia, o Mertens continua fazendo gol, o Insigne tá assumindo a veia goleadora que ele tem, tá sendo artilheiro do time, o Lozano recuperou o Boniva também. Então o Napoli tá funcionando mesmo sem o Milik. E a situação dele tá assim, cara, ou você vai pra outro time que o Napoli queira te vender, que talvez você não queira ir, ou você vai sentar no banquinho aí até dia 30 de junho, e aí dia 30 de junho você arruma outro time. É meio lamentável como ele conduziu, porque ele tem que respeitar, ele tem que saber o lugar dele na história. Pô, o Milik, convenhando, não é nada, cara, não é nada. Você ganhou o quê? É assim que você tem que falar, porque ele tá num time grande, entendeu? Ele tem que respeitar o Napoli. E aí, acabou que vai ficar no banco. Surge como uma ótima opção para times grandes para ter um reserva, por exemplo. Se o Carlos Vinícius for contratado pelo Tottenham, seria um bom reserva do Kane, por exemplo. Seria um bom reserva do Benzema, caso o Jovic saia, porque é melhor que o Mariano, ele quer, com certeza. Então, surge aí como uma ótima opção pensando em julho, porque em janeiro, cara, sinceramente, eu acho que o De Laurentiis prefere não ganhar 10 ou 15 milhões de euros e deixar ele sentando mais 6 meses no banco do que vender. E aí eu lamento por ele, porque vai perder um ano já da carreira que ainda tinha espaço para melhorar e vai ser completamente estagnado aí, porque tomou uma péssima decisão na janela.
Acho que pior do que qualquer coisa de ser um jogador que não tem uma qualidade para ser um titular numa grande equipe do mundo, eu acho que o pior é a valorização que deram pra esse cara, velho, porque era Juventus, era Roma, era todo mundo interessado, como se ele tivesse sido, assim, o craque do Napoli na temporada. Eu não entendi mesmo, não sei o que aconteceu, parecia um surto coletivo. Eu pensei, cara, eu não tô olhando futebol mais, não sei o que tá acontecendo, depois de não fazer quase nada no Napoli. Então eu achei muito estranho isso, muito estranho, terrivelmente estranho, que ele virou um jogador de 30 milhões de euros do nada. Quando ele foi comprado, ok, porque tu não comprou ele só pelo que ele fez no... Ele disse, comprou também porque ele tinha de projeção, né? Só que agora, meu, o tempo passou, ele ficou muito tempo lesionado também. Então, tu querer me dizer que ele é um jogador, um astro do futebol, um cara que é valioso, é estranho, é estranho. Eu não sei qual vai ser o destino dele, eu acho que ele pode acabar indo pra Juventus. Agora eles contrataram até o Chiesa, né, que foi um valor bem expressivo, então não sei se não queria pagar mais um salário alto. A Juventus já tem salários altíssimos, né? A gente tem
vai fazer. Mas agora tem o Morata também, né?
É, agora tem o Morata também.
E por mais que eu não seja fã do Morata, eu prefiro o Morata que o Milik.
Que o Morata menos te entrega, né? O Morata menos tu sabe que ele pode entregar. Então, o Milik, se a gente for pensar, ele vai fazer 27 agora, né? Não é tão criança. Então, aquele valor de expectativa tu não pode mais gastar, né? Tu vai gastar por quê? Não tem motivo. É um cara que, no máximo, vai te entregar num time médio ali. Um time do tamanho do Napoli.
Ele vai fazer 20 gols na temporada se tiver um bom time com ele. Se não, mais que isso, eu acho difícil.
Pois é. E tu não vai, com o teu Real Madrid, o Barcelona, tu não vai gastar num cara assim pra ele ser teu titular. Tu vai, no máximo, pra ele ser um reserva. Só que eu me pergunto, o cara tá preparado pra ser um reserva? Ele aceitou que o mercado dele não é mais esse? Não sei. Então, na Eredivisie ele foi bem, mas... Finn Bogason e Gudmundsson também foram bem na Eredivisie. Então, eu não sei te explicar se ele vai realmente conseguir um espaço. Mas, claro, eu acho que é um jogador de qualidade. É um jogador que a gente não pode menosprezar completamente. Porque ele tem qualidade, sim. Só que, como tu disse, ele não é quem ele acha que ele é.
Exatamente. E ele tem mercado. Por exemplo, na Rússia, seria titular em quase todos os times grandes da Rússia. No Dinamo de Kiev, que é um time de Champions. Em times médios da Europa. Entendeu? É assim, Napoli pra baixo também, cara. Não tem como mais que isso. E eu acho que no Napoli não seria mais titular, porque tem o Osimhen lá.
Pois é. Não, no Napoli acho que também não tem mais.
Mas não, sabe onde ele poderia ir? Substituir o Haaland no West Ham.
Pode ser. Pode ser.
Fica a dica aí, ó. Vai gastar aí uns 10 milhões nele, 12 milhões.
Vai gastar um saláriozinho grande pra daqui a uns. Que um tempinho tu ter que negociar ele com um mercado alternativo. Mas vamos ver. Eu acho que é um jogador que vai depender muito do que liga pra carreira dele, né? Se ele quiser aceitar ser banco do Bayern, que é um time que tem jogadores mais caros no banco de reserva, se ele quiser aceitar ser banco num Real Madrid, como tu bem disse, aí acho que o mercado dele vai expandir bastante. Eu acho que ele pode servir pra qualquer time do mundo se ele aceitar esse papel.
E eu só vou te falar, pra ele vai ser lucro ser reserva num gigante.
É, eu acho que é bem, não digo possível, mas é bem palpável pensar nisso. Então, vamos ver. Também é um cara que, acho que ele tá 4, 5 temporadas ali na Itália, ele tem menos de 100 jogos na Série A. Então já dá pra explicar, né, muito o que ele tá, as aparições dele com a camisa do Napoli. Tá um tempão lá já, mas realmente, o cartaz que ficou dele da passagem do Ajax é muito bom, né? É uma passagem muito boa por lá. Mas também, como eu disse, tu compra expectativa também. E nesse caso já não dá pra esperar muito mais dele do que a gente viu até agora, né?
Exatamente. Pode ir, então, vamos seguir.
Vamos lá. Minha terceira e penúltima opção aqui é o Davi Luiz. O Davi Luiz é um jogador que, quando saiu do Chelsea pro Arsenal, a gente ficou até, pô, interessante, valor baixo. A zaga do Arsenal sempre foi horrível, então, desde, acho que ele pegou a aposentadoria do Mertesacker com a Mustafi horrível, com o Koscielny saindo, se eu não me engano. Foi algo assim. E aí ele acabou suprindo ali uma posição que o Arsenal tinha poucas opções. E o Davi Luiz foi uma tragédia no início da passagem dele. As falhas que ele cometeu eram, assim, absurdas, assim. Era praticamente inquestionável que ele não tinha mais futebol pra jogar na elite. Aí o Arsenal foi campeão da FA Cup, teve ali uma passadinha de pano, que ele tava tendo mais bons jogos, líder do ambiente. Enfim, acabou ganhando mais alguns minutos. Aí renovaram o contrato dele pra essa temporada também, porque
o Arsenal não tem dinheiro, então o Davi Luiz acabou sendo uma opção útil e barato ali para o Arsenal investir para a próxima temporada, que é a que a gente está em andamento. E aí o Davi Luiz provou, já que ele não tem nível mais para jogar num grande clube do futebol mundial. Enfim, Vitor, qual é a tua opinião em relação a isso? Qual tu acha que é o contexto que o Davi Luiz se encontra hoje no futebol mundial?
Bom, eu acho a avaliação sobre o Davi Luiz um pouco exagerada para todos os lados. Eu tenho certeza mais que ele não é um jogador de elite. Assim, acho que não, já passou. Foi um ótimo zagueiro durante alguns bons anos, desde a chegada dele ao Chelsea até ali algumas duas temporadas de PSG. Ele foi um ótimo zagueiro, teve bons momentos com o Antônio Conte também. Acho ele subestimado se você olhar a carreira dele toda. Um cara que já movimentou mais de 100 milhões de euros sendo zagueiro, ele merece ser respeitado. Mas quando ele vai bem também, parece que não, o Davi Luiz, um ótimo passador, um zagueiro que cria chances, cria jogadas. E não é assim, cara. Porque defensivamente, defendendo a área, ele deixa muito a desejar. Então, acho que o melhor para ele é mesmo sair desse holofote, porque já está chegando aos 34 anos. E eu acho que tem muita cara, ou de Benfica, ou de jogar com o Daniel Alves no São Paulo, cara. Assim, sei lá, eu tô achando que isso pode acontecer. E eu penso que ele está estendendo mais a estadia dele na elite europeia do que era o recomendável ou o esperado. Porque ele ter renovado o contrato já foi um pouco de surpresa, porque o Arsenal tinha contratado o Saliba na última temporada e desembolsou mais 20, quase 30 milhões de euros no Gabriel, do Lille. E para mim que agora o Saliba já foi emprestado de novo, não deram tempo nenhum para ele, o Gabriel teve Covid, se não me engano. Então, por isso que ele tá tendo mais minutos. Mas, por exemplo, o Rodin tá jogando muito no Arsenal. Ele é o titular do time, vai renovar contrato. Então, assim, o Arsenal não é muito parâmetro pra gente analisar o nível do jogador, principalmente na defesa, que é um problema do Arsenal. Desde quando o Tocioni deixou de ser um ótimo zagueiro, ele já tem uns 4 anos, mais ou menos. Então, eu penso que é a hora dele deixar a Europa, deixar a elite. Voltar para o Benfica, vir aqui para o Brasil, ou talvez pegar um, como você falou, um time médio da França, alguma coisa assim, porque realmente já não tem mais nível para atuar nessa exigência dele. E ele acaba jogando mal, não aguentando os atacantes e, pô, virando piada mais do que já é, entendeu? Então, tô com você nessa, acho que não dá mais.
Eu acho que isso é ruim até pra ele, né? O cara deteriora todo o legado, toda a carreira que ele teve, todos os títulos que ele conquistou, toda a importância que ele teve, tanto pra seleção brasileira, que ele teve bons momentos, como ele teve pro Chelsea, que ele foi, inclusive, destaque em alguns momentos. Acho que, inclusive, ali no comando do Conte, ele teve algum destaque relevante quando a gente já não esperava mais tanto dele. Só que, cara, as coisas, elas vão... O tempo vai passando, né? E a gente vai vendo que ele não é mais um jogador que não pode mais vestir a camisa do Arsenal pelo que ele tá jogando. Então, acho que isso é triste pra ele, mas vai deixando uma marca negativa na carreira dele que ele já tem e não era necessário ele ter ela ainda mais. Então, eu não sei qual vai ser os planos do Arsenal pra ele, não sei se o Arsenal tem a intenção de liberar ele nessa janela, eu acho muito difícil. Não seria a intenção dele, né, de talvez ir num mercado mais alternativo jogar, se ele quer fazer mais dinheiro, se ele quer jogar competitivamente. Porque ele não é tão velho assim, né? 34 anos não é tão velho, mas também já não é mais criança, né? O cara não tem mais valor de mercado. Então, se ele for sair, pra gente vai ser por valor irrisório ou de graça. Mas vamos ver quais são os planos que o Arsenal tem pra ele. É uma pena que a carreira dele vai acabar assim, porque é um cara que teve seus bons momentos e vai ficar marcado tanto pelo choro no 7-1, quanto por essas passagens como essa agora no Arsenal, né? Que foram piores que terrível, né? E o pior é que não é nem o cara tá jogando mal, é tá jogando mal e erra em lances capitais, né? Então a memória da gente, ela não trai, ela vai lembrar pra nós, que ele participou ali, dos erros gravíssimos que ele teve. Então, não sei até que ponto pra ele é interessante jogar ainda sem rendimento, né? Então, vamos ver qual vai ser o destino dele nessa temporada. Vitor, qual é o teu próximo?
Então eu vou para outro zagueiro do Arsenal, o Mustafi. Que esse aí também virou piada, esse aí já também não joga, completamente sem espaço. Especulou-se muito que ele sairia na última janela de transferência, acabou ficando. Surpreendente até a permanência dele. E ele é um cara que, assim, teve bons momentos. Ele foi bem na Sampdoria, foi bem no Valencia, muito bem no Valencia, chegou no Arsenal, foi jogador de seleção, se eu não me engano ele tava na Copa 2014,
tava.
Se você puder conferir pra mim, pois é,
tava
campeão, sim, do mundo. Então, teve alguns momentos bons, só que realmente o nível caiu muito, a exigência aumentou e ele ficou pelo caminho, regrediu bastante. Só que eu acho que ele pode ainda voltar talvez para a Espanha ou voltar para a Alemanha e se encontrar ainda, porque não faz muito tempo que ele era titular do Arsenal e era o titular ok do Arsenal. Um jogador que não comprometia tanto igual ele compromete hoje em dia. Também vejo que o tempo dele no Arsenal chegou ao fim. Não imagino renovando, não imagino ficando por lá. E acho que está na hora de voltar, ou para talvez jogar na Alemanha, ou para times médios também, talvez, da Inglaterra, ou voltando para a Espanha. Por exemplo, hoje ele seria titular fácil do Valencia.
Também do Valencia.
Talvez eu seria, né?
Talvez.
Então, é mais um cara que está na situação que é indefinida, mas para mim já dá praticamente indefinida. Ele não vai ficar, não vejo ficando. E aí, mais um zagueiro aí pro meio do ano. Mais um que deve deixar o Arsenal junto com o Davi Luiz e com o Sócrates.
Sim. É, a situação do Mustafi ficou muito ruim a partir ali de 2019, né? Que ele começou a jogar mais tempo pela falta de opção e começou a prejudicar realmente o time. Era jogo sim, jogo também, ele prejudicando. Mas como tu disse, né? Um cara que quando ele chegou no Arsenal, ele era um jogador de grife, era um jogador de Copa do Mundo, era um jogador que tu esperava alguma coisa dele até pro futuro, né? Ele chegou ali, se eu não me engano, com uns 21, 22 anos. Ele chegou relativamente novo, né? Acho que ele chegou com uns 23 anos por aí. Acho que ele tá umas 5 temporadas já no Arsenal. E cada vez as chances estão ficando mais escassas, né? A torcida já compra briga com o treinador por causa dele. Ele é um cara que teve destaque no Valencia, não pode dizer que não. O cara jogou Copa do Mundo, jogou Eurocopa, jogou. Era jogador titular ali da Alemanha nos campeonatos sub-17, sub-20. Então, eu acho muito difícil, né? Agora, nesse exato momento, o Mustafi te render algum valor. Eu acho que ele vai acabar saindo de graça e vai talvez voltar pro futebol alemão, né? Que é onde ele nem jogou profissionalmente. Mas talvez caiba ali num time meio de tabela, num time assim, talvez um Hertha que tá gostando de gastar dinheiro agora, talvez ele possa ser contratado, talvez um Wolfsburg, por algo desse tipo. Mais do que isso, já acho um pouco exagero também, não acho que ele possa jogar no Borussia Dortmund, no Gladbach, eu acho que não tem nem essa qualidade técnica para isso. Mas talvez seja o ambiente também, né? O cara que tá num ambiente bem conturbado há bastante tempo, com certeza isso prejudica no teu rendimento, né? E a pressão na Inglaterra sobe mais do que eu, é absurda. Então, vamos ver qual vai ser o futuro do Mustafi. Mas é talvez uma das maiores decepções dessa lista aqui, né? E a gente colocar mais esperança e que acabou não estando nem perto do jogador bom ali no Arsenal.
E a gente tem que pensar assim, né? Qual foi o último grande zagueiro do Arsenal?
Cara, eu tava pensando nisso agora. Eu não consigo pensar em ninguém.
Talvez o Koscielny 2016. Foi um bom zagueiro. Muito, eu gostava muito do Koscielny. Mas tem que ir, sério, 5 anos no mínimo. Tem
É, se eu
5 anos
pensar em um
no mínimo.
zagueiro elite, que tu pode dizer, pô, esse cara que é um dos melhores do mundo,
Aí.
sou
Aí
campeão, cara.
talvez.
Talvez.
Deixa eu ver ali. Colin Touré não chegou a tanto. O Galas também não chegou a tanto. Por aí, cara. Talvez o Mertesacker. Eu só amava o
Eu
Mertesacker,
gostava dele, eu gostava dele, mas.
mas é que ele já tinha chegado um pouco mais velho, né? Ele ficou muito tempo no Werder. Então ele
Sim.
chegou um pouco mais velho. Mas assim, vamos lá. Zagueiro bom que você gostaria de ter no seu time. O último foi o Koscielny e já tem no mínimo 5 anos. No mínimo.
Sim. E saiu
Koscielny foi
também
titular
por.
da França.
E forçou saída também, né?
Forçou, é. Então a gente também, eu gosto de avaliar assim, pô, não é possível que nenhum desses caras prestam. Pô, você trouxe o Sócrates, que foi titular do Borussia Dortmund muito tempo. Trouxe o Mustafi, campeão do mundo. Você trouxe o Davi Luiz, multicampeão. Trouxe agora o Gabriel, que começou bem, caiu. O Saliba, muito promissor. Pô, ninguém deu certo. Algum problema tem no time, né?
Ah, cara, só pensar no Gabriel Paulista, né? Que chegou, teve pouca oportunidade, agora tá muito bem no Villarreal de novo, né? Então, tu vai me dizer que esse cara não presta? Meu, ele não foi mal no Arsenal, ele não era
Cogitado para a
titular e
seleção
tal.
espanhola.
Exatamente. Então, tipo assim, tu pode dizer que ele não é o melhor zagueiro do mundo, que ele não chega no nível do Van Dijk da vida. Mas, cara, se tu tem um Gabriel Magalhães e um Gabriel Paulista ali fazendo uma dupla de zaga, tu tem uma boa dupla de zaga. E sem
Pois é,
gastar
e se
tanto,
você
né?
olha para os. Exatamente, se você olha para o lado, você vê o Chelsea melhorando a defesa. Agora, depois que o Kepa saiu, a defesa melhorou. Você vê o Tottenham com uma dupla de zaga ali de 6 anos no nível estratosférico. Você vê o Liverpool com o melhor zagueiro do mundo. Você vê agora até o United resolvendo seu problema, gastando 90 milhões, mas resolveu o problema, que o Maguire não é o melhor zagueiro do mundo, mas é um zagueiro bom. E só o Arsenal não resolve o problema, cara. Você vê o Burnley com o Tarkovski, quanto tempo? O Leicester?
É.
Então.
E opções que não eram tão caras assim, né? O Fofana agora foi caro, mas se tu for ver antes, né, o Maguire chegou depois do título ainda, né, chegou por do Hull City, vendo por 20 milhões, que o City rebaixado. Se tu olhar bem no mercado, consegue trazer bons zagueiros. Eu achei até legal o movimento que o Arsenal fez de ir pra Liga pegar o Gabriel, que tava bem, e o Saliba. Só que, claro, se o Saliba não dá certo por motivos pessoais, também não dá pra culpar só o Arsenal. Mas fez sentido. Ao menos essas movimentações, pra mim, fizeram sentido. Até que são novos, né? Então podem render pro futuro ainda. Mas o meu medo é essa, a situação ficar assim e os caras tiverem que engolir sapo por terem companheiros que não estão bem ao lado deles, que acontece bastante, ou por, eventualmente, eles terem algum erro e a torcida já impaciente, não ter nenhum pudor com esses caras. Então, é um risco, né? É um risco que hoje o Arsenal sofre.
Exatamente.
Vamos lá pro meu último aqui, então. Separando aqui na listinha. Meu último jogador, eu tava até em dúvida, porque não achei que ninguém mais com muita qualidade, com uma carreira expressiva, mas é o mais novo que eu peguei, que foi o Demarai Gray, né? Que é de um time que eu até acompanho, que é o Leicester, então eu já assisti várias aparições dele. Deixa eu falar que ele nunca me agradou, cara. Nunca me agradou, eu sempre achei ele muito pior do que os outros da posição, pior que o Kazak, pior do que... Cara, tu pode até pensar nos outros ali, mas com certeza ele é pior que um Harvey Barnes, da vida, joga mais no meio.
É o popular ruim, né?
Cara, ele é ruim. Ele é ruim. Ele não é horrível, mas ele é ruim. Ele não tem nível pra jogar num time que disputa a Champions League ali na Premier League, que é o nível do Leicester hoje. E ele foi contratado até com alguma esperança quando ele veio do Birmingham, só que agora ele nem tá jogando, ele tá jogando na Premier League 2. Ele... diminuiu bastante o número de aparições já na última temporada. Eu não sei se tinha visto isso, Victor, mas eu vi que o Brendan Rodgers já liberou ele. Já falou que ele não tá nos planos do Leicester, que pra carreira dele não é bom ele ficar, porque ele não vai jogar. E acho que é...
Gosto disso. Tem que
é honesto,
sincero,
né? É honesto.
Não, tem que ser sincero. Deixa o cara, deixa ele voltar pra Cubinha, sei lá.
Sim.
E retomar a carreira, ué. Porque...
E ele falou que... E ele falou, o Bernard Rodgers falou ainda que não é justo, né, pro jogador. E que se chegar uma proposta que o jogador queira ir, né, porque já não vai conseguir nenhum lucro por ele, o Leicester libera. Então talvez ele já seja liberado nessa janela, porque ele não vai ter espaço. Eu acho até justo, né? Chegou bastante gente ali no Leicester. O Under também tá ali. Tem vários jogadores de alguma qualidade ali. E aí, um dos times cogitados pra contratar ele neste exato momento é o Benfica. Então... Eu não sei o que o Benfica quer com ele.
Mas o Jorge Jesus também não dá, hein, cara.
Pois é.
Ah, okay, não dá, né?
Ia ser um cara barato, mas tipo assim, não
e
vai ser melhor
jogar na posição, ele ia jogar na posição que tem um jogador brasileiro que foi contratado pra jogar lá e não tá jogando.
É, pois é. Pois é. Então... E assim, é mais um investimento, né? Porque eu não acho que o Gray ganha pouco no Leicester e não vai sair pra Portugal pra ganhar menos. Então, ele tem 24 anos ainda, é relativamente novo. Mas sei lá, cara, eu não sei.
Mas aí, mano, aí cai no caso do Milik. Se ele acha que vai ganhar o salário que ele ganha no Leicester em outro lugar, ele tá completamente errado.
É. Não, eu também acho.
A não ser que ele queira largar mais um ano sem jogar. Aí tudo bem, eu não vou julgar o cara. Pô, escolha dele. Cada um sabe o que onde aperta. Só que se ele quer jogar, ele tem que estar ciente que vai ganhar menos.
Sim.
Simples.
E que vai ter menos exposição também, né?
Porque... É, mas assim, cara... Eu fico pensando assim, o cara tem que ter noção do que ele é. Pô, o Gray, ele surgiu bem no Birmingham, mas viu que... A Premier League, nesse momento, num time como o Leicester, que é hoje um time que briga por Champions, como você falou, é muito pra ele. Talvez se ele volta pro Birmingham e volte a jogar bem, e vai, sei lá, pro um Burnley, e aí no Burnley joga muito, tudo bem, pode acontecer. Pode acontecer. Nenhum contratado, não são todas as contratações que dão certo. O Leicester acerta muito. Uma vez ou outra erra, e erra por um valor que foi barato, acho que não foi nem 10 milhões de euros na época.
Ah, foi pouquinho.
É, então assim, acontece, pô. Agora, o cara tem que dar um passo atrás, velho. Não adianta. Porque se ele sair sem, se ele ficar sem contrato, lá em junho, por exemplo, ele vai pra um lugar pra Championship. Não vai pra ficar na Premier League. Não fica, cara. Não tem como ficar.
É, só numa situação assim, muito, sei lá, o Burnley tem o ponta lesionado, o Sheffield tem o ponta lesionado, e aí, no desespero, contrata o cara porque ele é de graça. Algo assim. Porque senão não faz sentido, né? Ele já provou pra gente que não é um jogador de Premier League, que ele até pode demonstrar ali vontade, tentar, ele é veloz, né? Pode até demonstrar algum tesão ali em jogar em alto nível, mas é A gente sabe que é muito pro nível dele hoje, né? Que a gente não pode esperar muito mais um jogador desse calibre. E, Vitor, mais alguma menção ao Gray ou já pode pro teu último aí?
Vamos pro final? Porque esse cara aqui, eu acho que nós vamos falar mais dele. Que é o Juan Mata. Cara, assim, eu achava o Mata um craque de bola demais. Ele no Chelsea era uma coisa sensacional, sensacional. Ele ofuscava o Hazard em muitos momentos. Foi pro United e teve um impacto bom nos primeiros meses, na primeira meia temporada, depois fez alguns bons anos. Mas ele vem jogando muito pouco. E essa sensação que eu tenho que ele joga muito pouco, às vezes nem parece tanto nos números. Você vai olhar lá e tem 1.500 minutos na Premier League, que não é muito, mas também não é como se o cara for um reservaço que não joga nunca. Ainda assim, eu acho que é pouco, ele devia jogar mais. Só que você olha hoje o United, ele vai jogar como? Com o Bruno Fernandes em modo Deus, e atrás ele não tem como jogar, não aguenta mais. E essa temporada ele vem jogando ainda menos com o Solskjaer. E assim, eu acho que já deu, né? Acho que já deu. Foi uma aposta muito válida. Teve bons momentos. Acabou sendo uma contratação com um impacto menor que eu esperava. Acho que ele manteria o United no topo por mais tempo. Ele não conseguiu fazer isso. E eu acho que agora acabou também. Ele renovou o contrato também outro dia, por mais uma temporada. Tá ficando até mais do que eu imaginava. E com 32 anos, talvez ainda pinte um time bom. Talvez ele ainda consiga uma transferência pra algum time forte pra ser titular. Talvez na Real Sociedade. Um time bom. O Villarreal, talvez.
Pode ser.
Eu acho que ele chega e pode mudar esse time de patamar. Talvez seja a peça que falta pro Villarreal ir pra Champions League. Então, o Juan Mata, eu acho ele um craque de bola, apesar da irregularidade. E assim, vai sair do United com aquele gosto amargo de que poderia e deveria ter sido mais, né? O que você acha?
Cara, eu acho que quando o Chelsea contratou ele, a esperança era absurda, né? Porque era um cara de muita qualidade, que já tinha se destacado no futebol espanhol e que vinha por um time que estava em alta, né? Já estava em alta. E, cara, o Juan Mata, ele acabou sendo negligenciado pelo Mourinho, né? Quando ele estava no Chelsea. E ele foi um daqueles... Cara, teve mais de um jogador que aconteceu exatamente a mesma coisa.
Depois foi com o próprio Mourinho no United.
Sim. Exatamente. E querendo ou não, ele teve 265 partidas pelo United. É bastante coisa, se a gente for pensar num time aquele. Ah, não foi tão bem. Pô, jogou bastante. E o Juan Mata, cara, ele era um cara que eu esperava que ele tivesse um nível, assim. Eu não sei comparar um jogador agora, mas que tivesse realmente destaque, assim, no futebol inglês, né? Não vou dizer que do nível do Fábricas, porque o Fábricas foi sensacional no Arsenal, mas que fosse um jogador que, pô, com certeza tivesse em toda a aparição na seleção espanhola, que ia ser um jogador que podia talvez não ser titular sempre, mas que, cara, a importância dele ali, quando nas horas que precisasse, a experiência dele, a qualidade dele iam fazer a diferença. Só que eu já achei estranho ele ficar nessa temporada, eu achei que ele já ia sair. Pra voltar pra Espanha, hoje parece ser não vejo ele como um jogador ficando no futebol inglês hoje. Mas, claramente, alguma coisa esteve fora. Pode ser técnico, pode ser... Até ele não era tanto quanto a gente esperava. Mas até no Chelsea ele teve bastante qualidade, né? Quando, se a gente pode dizer isso. Cara, eu não tô lembrando agora os outros jogadores que o Mourinho queimou no Chelsea. Ele era um dos que tava sendo mais fritado, né? Que o Mourinho vai lá na coletiva, vai falando, ah, não sei, vocês não veem os treinamentos, alguma coisa nesse sentido. Ou, ah, tem um jogador aqui que não tá dando o máximo, que é aquela coisa que o Mourinho adora falar, né? Então, vamos ver. Eu já vi que o Mata tá nas especulações aqui do Fenerbahçe, do futebol árabe. Pode até acabar sendo um destino, né? Mas realmente é um jogador que, até por não ser tão velho hoje, pô, já dá pra ver que ele que ele decepcionou um pouco do que a gente esperava do auge que ele podia ter batido, né?
É, e você até falou sobre a os jogos, né? Aí eu fui contar aqui a minutagem. Em 6 anos e meio, ele fez o equivalente a 177 partidas completas, né?
Sim.
Pouco, né? Pouco. É menos de 30 por ano.
Mas não é um jogador que nunca... Ele nunca esteve encostado, né? Se a gente pode falar assim. Ele nunca esteve totalmente fora dos planos. Treinado no Premier League 2 e tal.
Deixa eu ver. Porque na última temporada, ele fez... Ele fez 920 minutos. É 750 minutos.
É, isso é bem pouco.
Então, assim, ele teve três jogos completos na temporada.
Mas é o que eu te falei, né? A última temporada parecia que ele ia sair. Não tinha motivo dele ficar. Não, eu não entendi a renovação dele.
Eu também não. E seria até bom pra todo mundo, né?
Sim.
Que ele saísse. E eu tô olhando aqui os números. Na meia temporada dele, em 13-14, ele fez pelo United 6 gols e 5 assistências em 15 jogos. Números muito bom. Aí na segunda ele fez 9 gols e 4 assistências. Também é um bom número. Né, porque também tô esperando que o Mata seja goleador. E na terceira, que ele jogou todos os jogos, fez 6 gols e 7 assistências. Aí a partir disso ele começou a cair bastante. A título de comparação, em 12-13, pelo Chelsea, ele fez 11 gols e deu 17 assistências em 35 jogos.
Não, isso é absurdo.
Né, então, e ele foi campeão.
Era número de craques da Premier League, né?
Sim. Ele foi campeão da Champions jogando 12 jogos. Ele jogou 12 jogos.
Isso é bem relevante.
Só vou olhar aqui. Ele jogou todos os minutos na final, por exemplo.
E não tem nada mais importante que isso, né?
Pois é. Então é um cara que prometia ser um dos melhores meias do mundo. Acabou que, inexplicavelmente, não foi. E é engraçado que depois dessa temporada de 17 assistências, ele foi pro United. E aí no United aconteceu o que aconteceu.
Era aquela época que vários jogadores do Chelsea saíam de maneira estranha, né? Que o cara tava... Que o cara era destruído, basicamente, né? Mesmo se jogando bem, o cara era destruído internamente. E, bom, ele saiu... Não foi por... Foi 40 milhões que ele saiu do Chelsea pro United, né?
Sim.
Então, acho que
ele saiu no auge, cara. Isso que é estranho.
Pois é. E saiu pro rival direto ainda também, né?
Exatamente.
Que é mais estranho ainda, porque nesse tipo de situação, cara, a gente até vê, por exemplo, um Fernando Torres saindo do Liverpool, que não tinha tanto dinheiro assim pra ir pra um Chelsea, que na época aqueles 50 milhões de euros era um valor absurdo. A gente até vê situações assim, de jogador saindo do Arsenal pra ir pro City, a gente vê isso acontecer. Mas do Chelsea sair pra um rival direto, jogando bem, pelo poderio aquisitivo que o Chelsea tem e pelo poder de disputa, de competitividade que o Chelsea tem, não é comum. Não é comum. Então...
Não é nem natural, né, isso acontecer. Isso aí não. Era o seu contrário.
Exatamente. Então, achei bem estranho o que aconteceu com ele. Mas é um jogador que, acho que, como tu disse, ainda pode entregar no futebol espanhol. Talvez ainda possa ser a peça que falta até para um Betis, assim, ó, um time assim da vida. Que briga ali por uma Europa League, briga ali por uma, talvez uma, até uma eventual vaga na Champions League. Eu acho que ele ainda pode agregar.
Com a Mata no céu.
Bah, treinado pelo Tchatcho Kudê. Aí eu queria ver o que o Kudêzinho ia fazer com ele, Nolito e Iago Aspas ali no ataque.
Nossa. Os flops do...
Os flops da Premier League, né? Cada um no Nolito no City e Iago Aspas. Mas
o Mata é exagero.
Não, é exagero.
Mas os outros foram.
Mas pensa, se o Iago Aspas faz o que faz lá no céu, e é o Iago Aspas, ok, né? Mas a passagem dele pelo Liverpool foi trágica. Então, enfim, Vitor, mais alguma consideração aí? Ou a gente pode fechar a conta hoje, o podcast um pouco mais curto que o normal, mas... Acabou nem sendo tão mais curto, mas a gente conseguiu falar tudo o que a gente queria falar, né?
É, exatamente. Conseguimos cumprir com o horário, ainda tem um restinho aqui ainda de horário de almoço. Mas acho que é isso. Já vou me despedindo aqui, agradecer a todos que ouviram até aqui. dê uma olhada no perfil, no arroba Guia do Futebol, no Guia do Futebol Plus. Nossa thread lá dos jogadores com 6 meses de contrato está todo vapor, muito grande, ainda tem muitos dias ainda de thread pela frente. Olhe também lá no Plus, todos os dias estamos conseguindo manter um conteúdo diferente por dia. Tá ficando bacana. E era isso. Agradecer novamente a todos e até a próxima.
Era isso, pessoal. Agradecer a todos que ouviram até aqui. Como o Vitor falou, threads novas, inclusive, vindo, né? Depois que acabar a que a gente está em andamento. Vai ser muito legal agora o conteúdo que a gente está produzindo para vocês. Vamos ter mudança, inclusive, visualmente, né? Em breve. Vai ser muito legal essa nova fase do Lean 2021. A gente está se dedicando muito para entregar um conteúdo legal para vocês. Então, a gente espera que vocês estejam gostando. E era isso, né? Vocês podem nos acompanhar sempre no Spotify, no SoundCloud, no Google Podcast, no Castbox, no iTunes, várias outras plataformas. Qualquer coisa, só nos chamar no arroba O Guia do Futebol e no arroba Guia Futebol Plus. Era isso, pessoal. E esse foi mais um podcast do Guia do Futebol.